Estamos de volta com os 10 mais. Isso aí, meu amigo ligado na Rádio Arquibancada, estamos de volta com o Top 10 da Imperatriz. Altas histórias, né, Chico Frota, aqui com o Felipe Ferreira. Só sambão.
Nem que o off pudesse lá, né?
Um outro programa com revelações.
Outro programa.
Olha só, eu vou deixar gravado lá, guardadinho, tá? O dia que eu morrer, vocês abrem o testamento e soltam o programa. Tá maluco? E aí, Felipe?
E agora vamos para 96, né? 96, que é um outro desfile, seria o desfile da Imperatriz, vem para o tricampeonato, né? Em 96. E ela vem com um enredo também, outra grande sacação. Rosa Magalhães é fora de série, né? Outra grande sacação, que é a Imperatriz Leopoldinense, honrosamente apresenta Leopoldina, a Imperatriz do Brasil, que fez parte do milênio, sei lá, comemoração dos mil anos do Império. Da Áustria, Áustria, dos Habsburgo, né? Então a Imperatriz teve esse patrocínio, mas como sempre a Rosa dá uma volta nesses patrocínios e consegue fazer um enredo que é patrocinado, também não é nenhuma vergonha, um enredo patrocinado, mas é bom, né? Não é um enredo baba-ovo, vamos dizer assim. Então ela fez esse enredo que eu também considero dos grandes desfiles que eu já vi na minha vida. Eu assisti esse desfile e eu acho que muita gente na Imperatriz considera que é o melhor trabalho da Rosa Magalhães. Eu não considero, não. Eu acho que o JEG é melhor. Para mim, é o melhor trabalho da Rosa. Mas eu acho esse desfile maravilhoso. E o samba é um samba daqueles de arrasar quarteirão. Foi um grande desfile, mas que por uma série de razões, o desfile atrasou muito. Não, nem me lembro mais bem o que aconteceu, que acabou não ganhando. Foi vice-campeão e ganhou a Mocidade. Com Criador e Criatura, que também tem um problemaço do ano seguinte. Foi um ano complicadíssimo, né?
A Mocidade estava toda preparada para desfilar de noite, desfilou de dia.
Desfilou de dia, mas ficou bom. Ficou bem. É curioso que eu vi também esse desfile, todo mundo esperando que não fosse ficar bom. Quando eu vi, eu falei, quando acabou o desfile, a Mocidade desfilou no segundo dia, eu falei, a Mocidade ganhou. Era notável, né, a beleza que foi o desfile da Mocidade. Mas esse desfile da Imperatriz, eu acho assim, primoroso, e um samba que também é um samba com várias soluções interessantes, diferentes. Não é um samba óbvio que vai por um caminho que não é o esperado dentro de um samba enredo em termos de letra de música. Conta a história de uma maneira assim, sintética, mas sem deixar de contar a história. Vale a pena ouvir esse samba e prestar atenção nele.
E o interessante, né, até o nosso amigo Alexandre Medeiros, né, escreveu no livro As Três Irmãs, enfim, um detalhe interessante, que a Imperatriz, né, a escola Imperatriz Leopoldinense, primeiro, muito antes, homenageou a amante, né, que foi a Marquesa de Santos.
Exatamente, é um enredo importante da Imperatriz, marcante na história da Imperatriz.
A favorita do Imperador.
A favorita do Imperador, e depois, para pagar isso, né, vamos homenagear a Leopoldina. Essas coisas que o tempo vai fazendo, né? As coisas, elas são inimigas, eram amantes, aí cria-se uma escola, que é em homenagem à zona da Leopoldina, mas que também é uma escola que tem esse gosto pelo caminho imperial, que faz uma homenagem à Marquesa de Santos, mas que depois se redime fazendo esse belíssimo desfile em homenagem à Leopoldina.
Então tá certo. O samba de Jurandir, Dominguinhos do Estácio, Demarco e Carlinhos China, Imperatriz, 1996, aqui nos 10 mais.
Toda a família real, o tempo passou.
Os 10 mais da Rádio Arquibancada, trazendo essa viagem no tempo dos melhores sambas da Imperatriz Leopoldinense, na opinião de Felipe Ferreira. Qual é o próximo samba, Felipe?
Próximo é mais um samba que eu acho que esse samba vai marcar um período assim, muito virtuoso da Imperatriz. Ela vai apresentar sequencialmente sambas muito bons, ano após ano. E ela vem, isso vem até hoje, né? A gente gosta mais de um, gosta mais, menos de outro e tal, mas são sempre sambas de alto nível e que representam um pouco a qualidade dos compositores lá da escola, que tem sido elogiado por todas as escolas, né? Considerando que os compositores lá da área de Ramos, eles estão apresentando obras maravilhosas. Então, e uma coisa que eu reputo, que essa, uma das razões do sucesso do samba da Imperatriz, além dos compositores, que são compositores excepcionais, mas temos compositores excepcionais em várias escolas, eu acho que é a justiça do resultado. Então, isso eu acho que a gente tem que pensar. Esses anos todos, nem todos, alguns, nem uns dois ou três, eu até discordo. Mas eu preferia outro samba.
A Imperatriz também, quando resolve fazer injustiça, é uma coisa...
Eu não vou nem falar de injustiça, que eu não quero me aborrecer aqui.
Mas assim, a gente há 3 anos já faz as finais, e é uma das finais que eu mais gosto de fazer, é da Imperatriz. É uma final sempre de alto nível. Sempre os 3, 4 sambas que chegam na final são bons e sempre ganha quem
vai melhor. Isso eu acho, é um alerta para as escolas. Eu acho importante isso. É uma coisa que a médio prazo, isso vai, aumenta a qualidade do samba. O compositor, sabendo que ganha o samba, que ele mesmo sabe, poxa, ganhou o melhor lá naquela escola, ganhou o melhor. Então ele vai se interessar de fazer um samba bom, porque ele sabe que se ele fizer um samba bom, se o samba dele for o melhor, tem chance de ganhar. Então eu acho que isso é alguma coisa que as escolas têm que prestar atenção, e a própria Imperatriz agora, né? Nesses últimos anos, eu acho que ela tem que prestar bem atenção nisso, para não perder esse patrimônio que ela formou, né, que ela construiu, e não perder à toa, né? Eu acho que tem que ganhar o melhor samba. Essa coisa que as escolas têm, que me irrita muito, que é assim, não, esse samba tem que ganhar porque a escola vai ser a terceira do segundo dia, então ela tem que vir. Ela tem que vir mais animada, o samba tem que ter não sei quantas coisas, tem 3 compassos, 4, seja lá o que for. O que tem que ganhar é simples isso. É o melhor samba.
Mas isso normalmente é a teoria de quem não compõe.
Mas tem sempre isso. Não compõe. Não, tem que ganhar, entendeu? O samba que faz não sei o quê. Tem que ganhar o samba que tem. Porque tem que se animar. O samba tem que ser o melhor. E ponto. E ganha o melhor, esse samba vai funcionar. É a desfila no segundo dia. É a penúltima escola do segundo dia, que é um horário um pouco. Tá muito, a pessoa cansada, o samba é bom, vai funcionar,
levantar, vai acordar.
Vai levantar. O samba é melhor, tem que ser um samba oba-oba. Não tem que ser samba oba-oba, tem que ser um samba bom. Se for oba-oba, se for mais marcheado, menos marcheado, eu acho que tem que escolher aquele que for melhor. E isso, eu acho que a Imperatriz aprendeu esse caminho.
Espero que esteja desaprendendo. Qual é o samba que a gente até agora não falou qual é o samba?
Ah, agora eu vou revelar o samba qual é, que representa isso tudo, né? É, o começo desse caminho, digamos assim, que é o samba de 2008, João e Marias, Josimar de Andrade, Carlos Kind, Valtencir e Jorge Arthur, que é um samba de uma pegada animado, alegre, que representa bem um enredo que mais um enredo da Rosa Magalhães, porque falar da Imperatriz não dá para não falar da Rosa Magalhães, né? Mais um enredo genial da Rosa Magalhães, que o trouxe, contou a história da vinda da família real de uma maneira engraçada, de uma maneira picaresca, de uma maneira divertida, brincando com aquela história toda. Então tudo isso, e o samba conseguiu pegar esse jeito de contar a história, né? Então acho que foi um ótimo desfile da Imperatriz. Não ganhou porque também eu tinha muitas escolas disputando nesse ano e tal, não vou discutir essa questão de vitória ou não, mas eu acho que é um samba que marca esse ciclo da Imperatriz.
E um ano muito complicado, 2008, você fazer tudo, né? Porque foi praticamente um carnaval temático, né? Várias escolas que utilizaram essa temática da chegada da família real para poder fazer o seu carnaval, no acesso então que teve de gente fazendo, né? Mas no especial realmente muitas escolas fizeram. E esse negócio que você falou de samba, Felipe, tem duas escolas que, na minha opinião, você coloca samba, se o seu samba não for bom, é melhor você tirar, porque você sabe que nem na final vai chegar uma Imperatriz sem cara da Tijuca. São duas escolas que realmente chegam
tem
na
sido, final. Está se mostrando, né? Uma história que está uma escola que vem se marcando.
Tem uma regularidade de bons sambas.
É exatamente. A ala de compositores muito forte, mesmo quem vem de fora para acompanhar essas escolas, sabe? Olha só, não adianta escrever qualquer boi com abóbora que não vai chegar nem na semifinal. As finais da Imperatriz, realmente, em algumas finais da Imperatriz que nós fomos, que eram equilibradíssimas. Você não sabia quem ia ganhar na final. Normalmente você já chega numa final sabendo mais.
Do ano passado mesmo, a coisa estava muito polarizada entre o samba que ganhou, né? Do Olimar Santos e o samba do Zé Catimba. Cada um tinha, né, suas preferências, mas. E acho que foi uma final que foi decidida ali mesmo, porque o samba do Edmar passou muito bem, enfim. Quer dizer, a Imperatriz tem essa característica de ser uma escola que você vê que a disputa realmente é séria, a disputa ali tá, é na boa, é tranquilo.
Isso é verdade. E a quadra da Imperatriz, a gente ainda não falou isso, né? Eu acho que a quadra da Imperatriz ela tem uma característica interessante. Ela é uma quadra mais tradicional, né? Ela não é uma quadra show, não é uma quadra casa de shows.
Ela tem um jeito de terreiro.
Eu não tenho nada contra, eu acho bom casa, quadra de show. Eu adoro a quadra do Salgueiro, que eu acho uma quadra casa de show, mas eu gosto de frequentar, eu acho uma boa quadra. Mas a da Imperatriz tem essa peculiaridade, e isso é interessante. Ela é um outro jeito, né? outra maneira de você ficar na quadra. É uma coisa mais de familiar,
ambiente,
é um ambiente mais diferente, é diferente de outras quadras.
É aquela quadra onde entre um samba e outro, as crianças pegam uma chapinha de cerveja e jogam bola ali, né?
Exatamente, criança passa correndo.
Entra o cachorro.
Tem cachorro, eu adoro quadra com cachorro, todo mundo sabe disso.
Vamos lá, então. 2008, Imperatriz Leopoldinense, João e Marias.
Vamos chegando, vem brincar desse trem. Amor, que vai parar na estação do coração. Vai brilhar no céu, Imperatriz, as 11 estrelas do teu pavilhão. Alô, nação Leopoldinense! No Magó! Lá-lá-iá, lá-iá-lá-iá-lá-iá, lá-iá-lá-iá-lá-iá-lá-iá, vem brincar desse trem, amor, que vai parar na estação do coração. Vai brilhar no céu, Imperatriz, as 11 estrelas do teu pavilhão. Vem brincar desse trem, vai parar na estação do coração. Vai brilhar no céu, Imperatriz, as 11 estrelas do teu pavilhão.
Oi, Maria!
Maria, uma princesa, também sonhava um dia o príncipe encontrar. E ouviu do rei de França em Neolúcia a bonança. Maria Antonieta, tu serás em Portugal outra rainha, Dona Maria. A louca não podia governar, ele estava temendo a revolução. Entrega o reino a João, regente assim se fez, e o imperador francês ordena a invasão. Ou ficam todos, ou todos vão embarcar nessa aventura do ar Napoleão. Ou ficam todos, ou todos vão embarcar nessa aventura. Eu lembro a Napoleão.
Cruzaram mares, chegaram ao Brasil, são novos ares. Progresso e a transformação, vieram as Marias, toda a fidalguia, Dom João.
E o tempo?
O tempo passou, irão se casar duas Marias da mesma raiz, Luísa com Napoleão e Leopoldina. Será nossa Imperatriz, será também nome de rei, e passeiamos a nossa estação onde verão Marias e João. Vem brincar desse trem, amor, que vai parar na estação do coração. Vai brilhar no céu, Imperatriz, as 11 estrelas do teu pavilhão. Vem brincar desse trem, que vai parar na estação do coração. Vai brilhar no céu, Imperatriz, as 11 estrelas do teu pavilhão. Esse foi o samba de 2008 da Imperatriz aqui nos 10 Mais. Felipe Ferreira, qual é o próximo samba?
Bom, o próximo samba é outro que está dentro desse ciclo aí que a gente está falando, esse ciclo virtuoso agora contemporâneo da Imperatriz. Eu acho também uma obra-prima absoluta. Eu gosto até desse samba que eu uso como argumento para quando as pessoas ficam dizendo: ah, os sambas já não são mais os mesmos, o samba antigamente era melhor. Eu não acho, não. Eu acho que nós temos grandes sambas hoje, e do mesmo nível como dos sambas de antigamente. Então eu acho que esse é um exemplo que eu dou, que é o samba de 2010 da Imperatriz, Brasil de todos os deuses. Além de tudo, ele é um enredo difícil, né? Foi um enredo que era... Não tinha muita elaboração. Era um enredo meio singelo, né? Com a criatividade do Max.
Meio moda bonito. Antiga, né?
Era um enredo assim que vinha passando pelos países. Era, na verdade, falava sobre religiosidade, mas acabava falando sobre a China, sobre umas 3, 4. Era um passeio daquele enredo que era um passeio pelo mundo. E não tinha assim um gancho, né? E o samba, e eu acho que isso é grande qualidade desse samba, o samba reinventou esse enredo pra mim. Depois que eu ouvi esse samba, eu passei a achar o enredo bom. Porque ele contou o enredo de uma maneira tão bonita, tão poética, que aquilo que a gente viu passando na avenida já se olha com outros olhos. Não era mais apenas a religião, tal religião, a religião de Oriente, a religião do Ocidente, a religião da África. O samba conseguiu dessa unidade, esse sentido de religiosidade, de emoção, a um desfile que, se não fosse pelo samba, talvez não tivesse a mesma força. Então, eu acho que esse samba é primoroso e ele tem uma frase que eu acho belíssima, que é: a Imperatriz é um mar de fiéis, que é um machado, né? Um
achado. Até hoje esse samba é conhecido como Mar de Fiéis.
Mar de Fiéis, isso é muito bonito. Porque fala da Imperatriz, o Mar de Fiéis, chama o componente, e ao mesmo tempo Mar de Fiéis, que tem a ver com a religiosidade. É tudo tão bem encaixado, tão genial, é tão bonito a gente ver o trabalho desses compositores desse samba e de todos os compositores de samba que fazem essas obras geniais, que muitas delas não vão nem pra avenida, né? Então eu acho que isso é prova que o samba enredo tá muito vivo e que a nossa criatividade do nosso povo, a nossa criatividade musical é insuperável. Então eu acho que esse samba me empolga ouvir e me empolga falar sobre ele. Por isso eu tô colocando ele nessa lista aí, o Brasil de todos os deuses, Imperatriz 2010.
Os sambas do Jefferson Lima, Flavinho, Gil Branco, Me Leva e Guga.
Guga, o maior compositor, o maior ganhador de samba, Guga, da Imperatriz.
Meu Deus do céu, ganha samba desde 1900, sem vovó criança, né? E sambas, a maioria dos sambas da exaltação da Imperatriz também.
Sambas bonitos. E o Guga que passou, né? Teve um problema na vida dele, seríssimo, né? Levou um acidente gravíssimo, todo mundo há uns anos atrás, nem me lembro quanto tempo, mas já há algum tempo. E a gente achou que o Guga não se recuperaria nunca mais e tá lá firme e forte. Então é uma história aí importante.
A presença dele já incomoda. Tem um monte de gente que quando vê o seu nome Guga no samba já começa a coçar a cabeça.
O negócio é sério.
Vai ganhar o Guga.
Pintou o campeão.
Mas esse samba foi o ponto forte do desfile da Imperatriz, na verdade, nesse ano. E tem... me corrijam, olha, se eu estiver errado. Foi a Imperatriz em 2010 ou 2011. Teve uma mudança radical na Imperatriz, que foi a entrada do Marconi. 2010. Então, assim...
A Marconi fez uma grande diferença.
Exatamente. É, você tinha a bateria do Mestre Beto, que era uma bateria que estava se desfazendo, estava com uma série de problemas. Aquela coisa da bateria muito antiga, com muita gente antiga. E o Marconi deu uma oxigenada. Foi outro ponto forte da bateria da bateria da Imperatriz. Tanto que você ouve uma coisa que... Eu acho que nenhuma escola no Rio de Janeiro consegue trazer bem. A Imperatriz que traz até na gravação e funciona bem na avenida, que é o prato tocando no contratempo do samba. Ninguém faz isso, só a Imperatriz consegue fazer isso. Antigamente as escolas faziam, então só a Imperatriz traz essa característica e consegue fazer isso muito. E o Marconi, que era garoto, infelizmente já nos deixou, né? Mas era garoto na época, ele conseguiu encaixar aquele som tradicional de bateria no meio de uma bateria fabulosa, afinação da Imperatriz perfeita.
É, a bateria da Imperatriz, eu gostava da bateria da Imperatriz, mas ela não tinha uma força, né? Era uma bateria um pouco fraca, digamos assim.
Convencional.
Era, então, e ela acabou, com o Marconi, ela ganhou uma força, que eu acho que hoje em dia as baterias têm que ter uma presença, né? Tem que ter uma presença, eu acho que ela ganhou com isso. Agora, uma coisa que, já que falamos de bateria, que eu gosto na Imperatriz e outras escolas, já que estamos falando de Imperatriz, por isso eu estou dando o exemplo da Imperatriz, é a bateria que mantém a sua característica. Isso eu acho importante, né? porque a gente vê algumas escolas aí importando mestre de bateria, nada contra, mas que vem para fazer como ele acha que deve ser a bateria.
Como a própria Imperatriz também tentou várias vezes.
Tentou, não deu certo, graças a Deus, né?
E mas trouxe o Marconi a prata da casa, agora
é
a
exatamente, Moca, então eu acho que é por aí, vamos descobrir alguém, né? Tem que, alguém daquela que está acostumado com aquela bateria, daquela região, daquele grupo ali, para manter a característica da escola. Isso é super importante, né? Você não pode simplesmente reinventar um ritmo de uma escola. Então, eu acho que isso é uma qualidade que eu vejo nas baterias, na bateria da Imperatriz.
Então vamos lá, vamos curtir esse samba de 2010, abrindo um rápido parêntese, né? Foi a final de samba que eu mais me emocionei na minha vida. Eu não sou grisilense, eu estava na quadra da Imperatriz fazendo, se não me engano, era a Rádio Sambanete na época, e chorei copiosamente ao final daquela transmissão. Enfim,
esse samba é realmente muito emocionante.
Tocou, né? Aquela quadra em catarse. Foi, você citou, se eu não me engano, em relação ao Liberdade, Liberdade, né? Que todo mundo ali se tocou que aquele era o samba. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. E essa final da Imperatriz também tem um detalhe interessante, que o Zé Catimba chegou à final. E o Zé Catimba não tinha torcido, não tinha nada. Ele não gastou dinheiro com a disputa. Foi uma coisa assim, meio à moda antiga, né? Na Imperatriz, naquela época, ainda conseguia se chegar a uma final de samba sem gastar dinheiro, sem torcida, sem balões, sem bandeiras,
isso
sem
é bem
chuva de papel picado, sem nada. E ele passou logo depois do samba do Mar de Fez. Aí foi o anticlímax do anticlímax mesmo. Que ninguém mais... O pessoal já queria logo.
Um bom samba, né?
Era um bom samba, mas as pessoas só queriam.
Já
queria logo, enfim.
O próprio Catimba já tem reconhecido isso, né? O Catimba é um conhecedor de samba, né? Talvez ele já tenha percebido.
Bom, puxou o mão, não vou gastar dinheiro.
Não vou gastar dinheiro, não tem esse samba, é grande samba.
Então vamos lá, vamos curtir esse samba de 2010 da Imperatriz, Brasil de Todos os Deuses.
Bye.
Esse foi o samba de 2010, Brasil de Todos os Deuses, né? Um samba, assim, realmente o que o Felipe falou é mais pura verdade. Hoje em dia, né, você faz grandes sambas enredo e esse é um samba que, de repente, se tivesse surgido aí uns 20, 30 anos atrás, né, teria tido...
É considerado um clássico de sambas enredo, é, com certeza.
Com certeza, é um dos exemplos que eu uso muitas vezes quando as pessoas vêm, ah, não se faz, mas é aquele discursinho cansado, né? Eu acho altamente discutível isso.
Eu acho também que acho.
Se faz muita coisa boa.
Eu uso ele de exemplo e uso também o África da Beija-Flor.
É, o África da Beija-Flor, o samba da Vila Isabel.
Da Vila Isabel de Angola.
Então, Angola e o Festa do Arraial.
Festa do Arraial. Nossa, é muito samba bom.
Pois é, e também é o seguinte, a gente tem aquele romantismo, né? Vai lá, pega o disco de 73.
Muita coisa ruim.
Cada bomba.
Muita a gente só lembra dos bons, é claro, né?
77, 75, tem cada coisa que
você... Alguns são bons, mas a gente hoje passou o tempo, você acha até engraçado, você olha com certo carinho. Mas eles não são bons sambas, né? Então, tem sambas melhores hoje, obviamente.
Pois é, então... Vamos lá, nossa viagem está chegando ao final. O último samba, o décimo samba dos 10 mais da Imperatriz. Felipe, qual é?
Para fechar aqui o nosso, a nossa história, é o samba do ano seguinte, né? Falamos de 2010, do Brasil de Todos os Deuses. É o do ano seguinte, um pouco como para marcar essa minha ideia, né? A Imperatriz teve sambas muito bons seguidamente, né? Teve 2 anos, inclusive os 2 sambas ganharam o Estandarte de Ouro, que é uma coisa bem rara, 2 anos seguidos, a mesma escola ganhou o melhor samba, e com merecimento, né? O Imperatriz adverte, sambar faz bem à saúde. Um enredo, outro enredo complicado, outro enredo difícil, que a gente ouve falar, né, Chico? Há anos que a gente ouve falar, vai ter esse enredo, a história da saúde, enredo do Irã, e esse enredo finalmente sai.
Ah, o plano de saúde vai bancar.
Exatamente, sai esse enredo, o enredo, eu nem sei se teve ninguém bancando, eu não me lembro. Mas
eu acho que não.
Acho que não.
Mas sempre tinha essa história.
De qualquer maneira, é um samba, um enredo dificílimo, né? Difícil, pesado essa história toda. E você conseguir transformar isso num samba e num carnaval, que eu acho que é bem resolvido, inclusive como carnaval, como visual. Acho que o Max foi bem feliz nesse ano. Era divertido, era engraçado, era interessante, era bonito. E num enredo que a gente não esperava por isso. Eu, pessoalmente, não esperava. Até a comissão de frente, né? O Anderson está falando disso aqui agora. Aquela comissão de frente foi surpreendente. Muito boa, marcou o surgimento do... Surgimento não, marcou a nova fase, né? Do Alex Neural, que ele já tinha surgido da Imperatriz, mas que ele se mostra como um grande coreógrafo de comissão de frente. Então foi tudo muito
também
bom.
Também ganhou prêmios também, se não
ganhou
me engano,
muitos prêmios. Não ganhou o Estandarte, não. Ganhou a Mangueira, aquela comissão dos malandros que desciam o morro.
Ah, acho que ganhou o prêmio da Tupi. Eu lembro que eu fui alguma premiação. Foi, são tantas após o carnaval.
Ficou lá fora. Foi quase tão boa, eu diria. Ou talvez até melhor, mas vamos dizer, igualmente boa. Então, a Imperatriz, esse samba que eu acho genial. Ele também tem uma parte final, né, do samba que eu acho de uma beleza de melódica e de letra. Eu acho que essas sínteses que os compositores conseguem fazer nos seus sambas, que acabam contando tudo pra gente, que é a verdadeira poesia, né? Poesia é isso, o cara fala 3 palavras lá e conta tudo.
Conta tudo.
Né? Então, o carnaval, uma injeção de alegria, dividida em doses de amor. É a minha escola me chamar doutor. Posso ouvir o som da bateria, um remédio pra curar a minha dor. Então, é uma mistura perfeita, né, do samba com essa história toda. Justificou tudo. Ficou qualquer coisa que você diria, pô, isso não tem nada a ver. Pronto, já tá tudo explicado, justificado.
Tá tudo ali.
Calou a boca de qualquer um. E ainda vem depois com outra solução genial, que é o verde e branco, o meu DNA, para terminar o samba. Então, é um samba que merece realmente os prêmios que ganhou. E eu acho um ótimo samba para a gente fechar esse nosso ciclo Imperatriz aqui, com um samba tão, tão bonito e tão, tão recente da Imperatriz. Imperatriz adverte.
Jogando aquela negócio da pimentinha. Tem que não teve muito, né? Mas o Felipe sabe disso, né? O Anderson também. Esses dois sambas, 2010, principalmente de 2010, mas de 2011 também se encaixa nisso. Ele quebrou uma história de uma antipatia que estava rolando com a Imperatriz por causa do tricampeonato. Todo mundo falava que a escola é chata, que a escola é isso, que a escola é aquilo. Isso quebrou, acho que começou a trazer a Imperatriz.
Eu vou até um pouco atrás ainda, eu concordo contigo. Mas eu acho que o Samba do Sítio também é um marco nisso.
O Samba do Sítio, 2005. Tem isso também.
Esse desfile foi... Eu acho o samba muito bom. Acho que eu não botei ele aqui. Ele poderia estar até nessa lista. Mas eu acho realmente... Foi um desfile sensacional. Acho que a Imperatriz ali poderia ter ganho o Carnaval. Ela não ganhou porque algumas coisas aconteceram.
Para começar aquela concentração, né? A escola ficou ali 3 horas praticamente pronta. Aí a Portela.
A história da Portela, né? Aquilo foi devastador. Foi devastador, realmente. Vir depois daquela confusão toda, né, com a dificuldade, prejudicou a concentração da Imperatriz e prejudica a reação do público. O público
esfria.
Fica emocionalmente desgastado, né? Ele tá, não quer acabar com aquilo, quer
ir pra casa logo.
Quer, pra cá, quer pular, quer ir logo pro final. Então isso prejudicou a Imperatriz, mas não importa, eu acho que o importante foi realmente um desfile. E acho sim que é assim, essas coisas acontecem, essas tendências, né? As escolas crescem e diminuem no gosto do público. Acho que a Imperatriz está tentando superar, ainda não acho que não está superado, mas acho que ela vem tentando.
O Zico esse ano já deu um levante.
Deu um levante. Mas eu acho que ainda existe uma certa carga contra a Imperatriz. Eu acho que existe. E que paciência, é assim que é, a vida é assim. As escolas, ela foi campeã durante muito tempo.
Eu acho que até a personalidade da Imperatriz, é aquela assim.
Mais quietinha.
Ela é na dela. Mas,
assim, exatamente. É um jeito, o Luizinho é assim.
Ela é muito cercada ali naquela região. Ali não faz muita questão que as pessoas saiam dos seus bairros pra ir pra lá. É o pessoal ali de Ramos mesmo. O pessoal se bate.
Exatamente. Ela cria aquela. É a característica dela.
E por um outro lado, desculpa te cortar, Felipe. Por um outro lado, também tem características que eu acho deliciosas, assim, que eu adoro ir na quadra da Imperatriz. Por exemplo, você chega lá. Cada segmento tem a sua mesa no cantinho ali. Ainda existe esse sentido, né? As baianas, cada uma leva lá seu tapeware lá.
Os salgadinhos.
A gente sempre faz a final de samba lá, fica do lado do pessoal da Velha Guarda. O pessoal da Velha Guarda fica lá. Pega um sanduichinho, come uma banana.
Mas vem o cigano com aquela mesa monstruosa.
Dararara dos compositores.
É um jeito um pouco da escola, né?
De receber, de estar todo mundo ali junto, congregando mesmo, fazendo uma festa. Uma coisa que se perdeu em muitas escolas aí.
Então isso é uma característica dela. E ela tem essa... Ela não faz muito esse marketing, né? Ela não investe muito nesse lado. É. Então acho que, mas é isso, acho que é assim mesmo, cada escola tem seu caminho e o caminho da Imperatriz é esse. Ela foi campeã por muito tempo, quando pôde ser campeã, e depois já sofreu bastante de não sendo campeã, já fez carnavais para ficar mesmo lá embaixo, no buraco, já fez carnavais para ganhar que não ganhou. Então é assim, e as pessoas vão percebendo que é uma escola, como todas as escolas, feita de gente, né, que eu acho que isso é o mais importante. Qualquer escola de samba é gente, somos nós que estamos ali. É a baiana, pode ser que você não gosta dela porque ela é metida, a escola é metida, ou a escola é grandiosa, é rica, é moderna, mas seja que escola for, são as pessoas, somos nós que estamos lá. São as nossas mães, as nossas tias, nossos amigos que desfilam nas escolas. Então isso que eu sempre digo, a gente tem que louvar qualquer escola. Para mim, qualquer escola é digna de muito aplauso e eu acho que a gente tem que entender isso e curtir enquanto existe, né? Enquanto as escolas de samba estão aí, que espero que sejam eternas, mas quem sabe elas um dia acabem. Então vamos aproveitar essa nossa passagem aqui, já que nós estamos no espírito aí, né, religioso, essa nossa passagem na Terra, para aproveitar que num momento tão bacana de carnaval, que a gente pôde aproveitar essas coisas tão bonitas do carnaval.
Tá legal, vamos lá. Né? Sambar faz bem à saúde. A Imperatriz já divertiu em 2011 e a gente vai curtir o samba do Flavinho, Me Leva, Gil Branco, Tião Pinheiro e Drummond. Tá aí o samba de 2011 da Imperatriz. Estamos encerrando a nossa viagem, né? Os 10 mais da Imperatriz aqui com o Felipe Ferreira. Que viagem, Chico Frota.
Fantástico, né? Ouvir sambas da Imperatriz é sempre muito bom, né? A Imperatriz tem uma, além de ter uma característica muito peculiar de samba enredo, né? A Imperatriz tem uma coisa que é muito legal, que é a permanência durante muito tempo dos intérpretes. Então você ouve o intérprete, você já identifica a escola. No caso do Dominguinhos, passou o domingo, saiu ano retrasado da Imperatriz, ano passado, no caso do Carnaval 2013. O próprio Preto Joia, o Paulinho Mocidade.
Ah, nesse programa Alexandre aqui, de Mendes. Tirando os três primeiros sambas, né, que são gravações daquela coletânea que a Sony fez nos anos 90, a gente só teve Dominguinhos e Preto Joia.
Exatamente.
90 Dominguinhos, 80 Domingos, né? 89 também, 93, 96, 2008 Preto Joia, 2010, 2011 e Dominguinhos.
É impressionante, não tinha me atentado para isso, escolhendo sem pensar nisso, realmente é bastante impressionante, né? E a gente não pode deixar, já que a gente está dando uma passada geral da Imperatriz, eu não posso deixar de falar da Imperatriz sem falar na Maria Helena, que eu acho que essa é a Imperatriz. Foi uma muito emocionante ver esse ano a Maria Helena abrindo a escola, representando a Imperatriz, né? Ela era a Imperatriz. Isso foi muito bonito, a história foi uma história dela de vida, é uma história emocionante. A história dela de porta-bandeira é uma história emocionante, com umas passagens dramáticas, né? Mas uma relação conturbada, às vezes, com a escola, mas que ela superou tudo, porque a beleza da Maria Helena está acima de tudo. Ela engoliu os sapos todos que tinha que engolir e continuou maravilhosa e continuou no seu posto de grande rainha da Imperatriz e continua indo na escola. É um orgulho enorme para todo mundo e se impôs, né? De um momento ela criou-se um clima muito ruim para ela dentro da escola, mas ela, doce, duro de roer, Maria Helena, não abriu mão, não. Eu acho que ela fez muito bem e continuou, e isso já esse momento já se superou. Então a situação de porta-bandeira e mestre-sala da Imperatriz já passou por um ciclo que foi também bastante complicado, foi tenso, e agora a Imperatriz
encontrou um ótimo casal,
um casal
jovem, né? Casal jovem, aí para 10, 15 anos.
Excelentes os dois, muito bons. Eles são assim, estão top de linha, né? No passado foram só eles e o casal da Luiz do Tijuca, que tiraram 10, né?
Uhum.
Então,
e gabaritaram o quesito.
É, então eu acho que, já que a gente deu uma geral, assim, aproveitou para falar um pouquinho da história da escola.
A gente falou, né? A gente falou de bateria, acabou falou
falando
de comissão de frente,
puxador, quadra.
Falamos de tudo, verdade.
Então é bom que a partir daí a gente foi puxando esses temas da Imperatriz, que eu acho que é isso que é interessante pra gente. Então eu gostaria de ressaltar essa questão da Maria Helena, que eu tenho, nossa, enorme orgulho de poder conviver com ela e é um patrimônio nosso, da nossa cultura, patrimônio do samba carioca, da cultura carioca e até da cultura brasileira.
Quem sabe no futuro enredo da Maria Helena na
Imperatriz, né? Emocionado, né? Isso seria
bem bacana. Ou não,
emocionará
só da
todo mundo.
Maria Helena, Rosa Magalhães.
Um monte de baluarte na Imperatriz, Maria Helena, Rosa.
Não, olha lá. Anote aí, ó. Você faz um enredo sobre a Rosa, sobre a Maria Helena, as Imperatrizes da Leopoldina. Olha.
Já manda lá, já ganha um castelo.
Alô, André Bonatti. Anota aí.
Vamos dar essa dica pro André. Não contam pra ninguém, não, gente. Vocês estão ouvindo aí.
Se esse enredo surgir, já sabe que foi
de Ramos.
Imperatriz de Ramos.
Porque você falou, me lembrei, foi da Porta Pedra, se não me engano, que fez esse ano um enredo sobre porta-bandeiras. Já foi uma emoção enorme aquilo, né? De ver. Uma
sacada maravilhosa.
Foi uma sacada espetacular e aquilo já foi tão emocionante de ver aquelas porta-bandeiras maravilhosas, mestres de salas queridos, todos desfilando. Isso já foi bem bacana. Então, imagina um enredo em homenagem a uma porta-bandeira do gabarito da Maria Helena, né?
Felipe, obrigado.
Poxa, eu que agradeço. Pena que é pouquinho, né? Pena que é curtinho, que a gente ficou quase nada aqui. Um pouquinho da plequeria por mim, passava mais 10 sambas aí. Mas um enorme prazer estar aqui. E bom, foi obrigado aí a vocês pela paciência. E espero que a gente se encontre brevemente.
Isso aí, quem... Foi muito bom, pessoal, conhecer um pouquinho mais da história da Imperatriz, essa escola que tem esse lado fechadinho, né? Mas que é, pra quem vai à quadra, recebe muito bem. Que é aquela coisa gostosa de quem não... O pessoal mais novo que não conheceu as quadras lá antigas, né? De Portela, de Mangueira, Salgueiro. De Salgueiro, que hoje em dia, como o Felipe falou, você vai a quadras que são verdadeiras casas. Que eu defendo, inclusive, que eu acho que a quadra tem que gerar lucro pra escola. Mas é muito legal que você tenha ainda aquele cantinho onde existe aquela essência da escola de cantinho. Quando a gente fala de grupo especial, esse cantinho é a Imperatriz Leopoldinense. Isso é muito legal de a gente estar ouvindo essas histórias da Imperatriz. É isso aí, gente. Muito, muito bacana essa noite de hoje.
Pois é, com certeza. Então fica ligadinho que em breve os 10 mais voltam. Com mais uma escola, né? Com mais uma personalidade, com mais uma pessoa importante, dando esse testemunho fundamental sobre a nossa maior paixão. Você vai poder curtir, né, esse programa também nas nossas reprises e também no nosso site, né? Daqui a alguns dias a gente já vai estar colocando no ar para você ouvir na íntegra quando você quiser. Então vai ter tudo aí à sua disposição. Então, vamos ficando por aqui. Você fica com a nossa programação normal, com as bênçãos de São Jorge Guerreiro. Os 10 mais da Rádio Arquibancada está terminando. Valeu, gente. Até a próxima.